Esta semana, no Tenho Lá Para Ver, vimos Zona de Interesse.
A Semente do Mal.
E os Delinquentes. É mais um episódio do Tenho Lá Para Ver, nossa rubrica favorita de cinema aqui do Cacofonia. Música é assim, de facto, mas não é... Pode-se entender como palavrões.
Nunca se fez um filme com essa música, ou já?
Uma adaptação. Poderíamos adaptar canções portuguesas a filme.
É, com a Noruega.
É, exato. Fazia sentido. Bem-vindos a mais um episódio do Tenho Lá Para Ver, comigo Francisco Correia e com o José Paiva. O que é que vimos esta semana, José?
Opa!
Epá!
Olha, vimos filmes densos.
Densos.
Eu diria que é uma palavra que atravessa os três filmes sobre os quais vamos falar hoje. E todos eles com a sua própria densidade. Hoje vou só usar estas palavras caras.
Deixa só dizer que é denso.
Sinto que nos últimos dois episódios não usei tantas palavras caras e, portanto, neste vou tentar...
Devias usar, porque é uma comunicação que se usa em muitos sítios.
Pois, incluindo no cinema.
E ainda por cima aqui está a acontecer o... Aqui no São Jorge está a acontecer
o congresso de...
Jornalistas.
É isso, é essa a profissão, não é?
Pois. Não sei, é a tua.
Sim, a tua, eu não fui. Para estar aqui, claro. Então.
Foste, se te perguntarem, foste a São Jorge?
Fui.
Foste.
Só estou a não andar mais acima.
Exato. É também um nível de...
É, eu ouço-os daqui.
Exatamente. Vimos Zona de Interesse, o novo filme de Jonathan Glazer.
Grande, pá, só primeira coisa, Glazer é um grande apelido. Eu gostava de ter...
É.
José Glazer.
É. Eu às vezes visto um também.
Sim, sim. A primeira coisa que tens que dizer é se gostaste do Under the Skin, que é o último filme que ele fez.
Eu odeio o Under the Skin.
Ah, também não.
Foi um filme que fui ver em antestreia há muitos anos, quando se estreou, e abandonei a sala.
E pá, isso é muito drástico.
Ah, depois vi mais tarde, também só me faltava ver para aí 20 minutos.
Mas abandonaste porquê? Não era com a Scarlett Johansson?
Sim, também, mas eu estava a ver o filme com a minha cônjuge e ela deu-lhe algum medo, fartou-se também e basámos da sessão.
O que
filme,
é bom.
Porque o filme tem muita estranheza e este
pronto. Este novo ainda te mete mais medo e ainda é mais estranho.
Exatamente, e eu não abandonei a sala, curiosamente.
Pronto, mas também não estavas com a tua cônjuge.
Pois, se calhar se tivesse, até porque ela já esteve em Auschwitz.
Ah, também já.
Ah, isso é um bom
sim,
ponto
com
de
ela.
Vista.
Não,
sim.
Não, já tive, sim senhor, há uns anos. Visitei Auschwitz e visitei mais locais ligados ao Holocausto. É um bocado estranho eu dizer, é uma experiência que se recomenda, porque é estranho tu estares a recomendar que as pessoas vão ver um pedaço da história mais trágica que nós já tivemos, mas eu saí, entrei mudo e saí ainda mais e saí calado. Pois, e foi um bocado como eu entrei neste filme.
Exatamente. Este filme, estamos a falar de Auschwitz, porquê? Porque este filme é sobre uma família... uma família normal, não
sim,
é?
Sim, sim.
De um casal. Ele é comandante do campo de concentração de Auschwitz. E eles moram numa casa, paredes meias com o campo.
Sim,
não é?
Sim. Tu podes morar numa casa e ouvir os barulhos das pessoas ou dos carros. Neste caso, ouvem judeus.
Ele não ouve sirenes, ouve tiros sim. E pessoas a gritar.
E o som a queimar.
Mas isso incomoda-os?
Não, isso é que eu acho que... Eu sei que nós os dois discordamos sobre a avaliação que fazemos deste filme, mas eu vi este filme em Cannes. Eu prometo que estou a esgotar os que vi, portanto eu vou parar de dizer isto. Eu sei que é muito pedante, mas eu prometo que vou gostar.
Quanto mais vezes é que vais dizer a palavra Cannes em 2024?
Acho que é capaz de ser das últimas, prometo. Lá para Abril deve-me calar, entretanto saio dos filmes. Mas eu não sabia nada sobre este filme, vi apenas um... Eu acho que nessa altura nem um teaser tínhamos. Acho que tínhamos várias notícias, sabíamos que o Jonathan Glazer ia lançar outra vez um filme e pouco mais, sabíamos que era sobre uma família nazi. Eu não estava próprio... Quer dizer, cria-se sempre uma expectativa quando vais ver um filme sobre o Holocausto ou sobre o Hitler ou sobre a Segunda Guerra. Ou são coisas terríveis, ou há um certo heroísmo à volta, se não fores da equipa de Hitler, então se for os americanos assim é sempre essa história. Mas neste caso o que me amedrontou mais foi tal, costuma-se falar da banalidade do mal, não é?
Sim.
Mas a banalidade da vida daquelas pessoas, aquilo, pronto, era uma família tradicional, os filhos tinham um jardim, organizavam eventos, ela, tu estavas a dizer que ele é o comandante, ela é a comandante da família, não é? Ela é sempre mais agressiva do que eu.
Gostei.
Pronto, eu tinha esta preparada, depois de ouvir a palavra. E eu, essas rotinas e essas dinâmicas, e que eu acho que estão bem trabalhadas, é que me assustam. Eu não sei se aquilo é inspirado, quer dizer, claro que é inspirado em factos reais.
Eu esqueci-me de investigar se,
eu também não fui ver,
se existiam casas.
Pronto, eu acho complicado que existissem casas, mas pode ter acontecido. Mas de facto o que o realizador queria era colocar-nos no olho, na personalidade, na forma de estar daquela família. E isso é para mim é muito desconfortável. E acho que ele aí consegue...
É desconfortável e... acaba por ser, não vou dizer injusto, porque foi o que o realizador quis fazer, foi que tu, a dada altura, até ficasses do lado daquela família, mesmo quando há uma discussão familiar, o filme parece que é que tu crias um partido entre eles.
Sim, porque aquilo constrói-se dentro daquela dinâmica como se fosse um drama, não é? Um drama familiar.
Sim,
ele
exatamente.
Tem as suas pretensões, ela não quer... não é? Ela quer ficar lá e quer construir a sua vida. Ele
se o comandante vai ser recambiado para outro sítio e vai ter de abandonar essa casa que ela demorou a construir o jardim e criar ali alguma normalidade. Só que essa normalidade é bastante assustadora.
Sim, não há normalidade nenhuma ali. Não é?
Exato.
Quer dizer, essa é que é a questão. Para eles há.
Para eles há, mas não... não... O filme a mim retrai-me por causa disso. Não...
Será que o filme te retrai por ser demasiado... aquilo é demasiado desconfortável?
Opa, é desconfortável o embelezamento de...
Ok, pois.
O que ele faz, a mesma maneira de filmar, os planos serem todos... Tu disseste que a cor era meio feia.
Sim, o filme é todo muito feio.
Eu acho a cor até fixe.
Não, feio no bom sentido. De propósito, feio de propósito. Eu sei que feio é uma palavra pejorativa,
sim,
mas
sim.
Neste caso não, os tons de cinzento, tons muito crus, mesmo quando tens os espaços verdes, aquilo não é bonito.
Sim, não
é
substai, sempre...
Exato.
Sim. Mas ele tenta fazer ali uma beleza, não é?
Pois é que é uma discussão bastante interessante. Porque
é que parece que ele me está a obrigar a gostar deles, mas eu não quero gostar deles.
Sabes, isso foi uma das coisas. Por exemplo, há alguns críticos portugueses que não gostaram nada do filme, há outras críticas muito boas a nível internacional. Portanto, o filme é meio-meio, até está nomeado para alguns prémios. Não tem, acho que não vai ganhar grande coisa e não tem ganho grande coisa apesar,
sim,
das nomeações. Mas uma das coisas que se dizem, eu estava a falar da banalidade do mal, não, não é por acaso, porque há aquela escritora, a Ana Arendt, que tinha a teoria, não é? Eu já estou sempre a falar nela. Acho que nunca li um livro, mas vi filmes.
Só vi um doc.
E li artigos sobre ela, nunca li os livros, são muito, olha, muito densos. Mas ela tem aquela teoria de que os soldados e os comandantes nazis, eles não eram maus, eles estavam a seguir ordens. E aqui eu acho que este filme mete um bocadinho o dedo na ferida dessa teoria.
Tipo, dizer que são mesmo maus.
Pois, tu achas que ele embeleza essa teoria? Tipo, que aquilo estão lá pessoas na mesma. Eu não tenho a certeza se ele queria fazer isso.
Eu acho que ele está a dizer
que eles eram mesmo maus, mas que estava tudo bem em serem maus, porque para eles não havia maldade nenhuma naquela ordem, missão que eles estavam a cumprir, porque para eles aquilo era a vida deles, era o trabalho, era...
Mas tu conseguirias viver paredes meias com um sítio onde ouvias gritos e tiros e sabias o que é que acontecia lá?
Pois, tu tens cenas das crianças onde estão a ouvir coisas e acho que elas nem
sim,
indiferente, porque eles não sabem, não é? São miúdos. Mas eu quero acreditar que sim, que dentro daquele horror que havia muita gente que achava que
eu fico com a ideia também que ela não sabe o que é que se passa lá dentro, mas foi.
Pode também ser, mas
há
é gritos, difícil.
Há tiros.
Há um plano que eu gosto muito que é ela... pronto, eu gostava de saber...
Ela também.
Não, também, mas quando ela passa no campo, ela está super chateada com qualquer coisa, como qualquer pessoa, as nossas mães, os nossos pais
lá fora.
E ela vai super chateada num plano normal, um traveling, penso eu. Pronto, mas do outro lado estão pessoas a morrer.
Sim, sim.
Agora, eu acho é que se calhar concordas com aquela tese de críticas mais negativas de que aquilo é muito voyeurista. Aquilo é muito.
Sim.
Eu não sei
se é como tu ires à Dark Web ver vídeos de assassinos, estás a ver?
Okay.
É uma cena, é esse tipo de voyeurismo.
Mas será que o cinema não deve colocar o pé também nisso? É muito complexo.
Não, claro que sim.
Mas qual é a forma certa?
Pá, é só não fazer de uma forma...
Documentário?
Pá, documentário é um documentário. Se tu fizeres um documentário da Segunda Guerra, tu não estás a escolher um género.
Certo.
Provavelmente há de ser um género de terror, porque aquilo é horrível.
Sim.
Mas não estás a escolher um género, é o que é.
Mas na ficção, na achas ficção... que há limites na... Pode... Imagina, não, eu estou a dizer, não estou a tentar
não, é limite,
pôr-te numa armadilha, mas...
Eu acho que há maneiras mais artificiais de fazer okay. a coisa, que é
Queria
muito...
pensar num exemplo que... de um filme para podermos contrastar.
Não me lembro o que é que disse, se calhar até foi o Luís Miguel Oliveira que chamou aquele Casa de Bonecas de...
Sim, sim, ele foi um dos que não sim. gostou nada.
Eu concordo um bocado com isso, que é... tu teres ali aquelas personagens... eu acho vazias até certo ponto, em algumas partes.
Mas, pois, mas essa é a questão da teoria. Provavelmente aquelas pessoas eram
vazias.
Aqueles
problemas é só, vêm, eles estão muito perto do campo. Já viram?
Sim. Eu acho que ele confirma a tese de que muitas das pessoas que viveram nesse período do lado mau, do lado do Hitler, concordaram com as regras do jogo. E é um bocadinho como... Isto, bem, pode ser um bocado polémico, mas... É um bocadinho quando tu estás dentro de uma coisa tóxica e continuas a estar dentro da coisa tóxica e achas que está tudo bem.
Sim.
Isto é um exercício arriscado.
Uma espécie de síndrome de Estocolmo.
É, um bocadinho. Se bem que no caso deles não é bem um síndrome de Estocolmo. Porque eles é...
Sim, sim.
Eu gosto dessa... Eu nem sei se a palavra é frieza. Por isso é que eu ainda hoje não consigo categorizar o filme. O filme é, super, é muito interessante. Eu não sei se é um filme mau ou bom. Eu gostei bastante do filme.
Mais pretencioso.
Pois, epa, pois, talvez, não sei. Porque depois há coisas que eu não gosto. Por exemplo, aquela coisa da miúda das maçãs de...
Ai, é... terrível, não lembrava
disso.
Sim,
sim, pois, isso eu não gosto nada. Aquilo não é raio-x, é...
Sim, é negativo, é visão noturna. mas lá está, o Jonathan Glazer parece que é um gajo que ainda está na escola de cinema.
Pois, há coisas...
Há coisas visuais que ele faz... Que não se percebe porque estão lá.
Porque aquilo parece tipo artístico, mas tipo, peraí, mano. Mas isto não é um filme de ficção e de repente pões aqui arte. Eu estava a ver aquilo e o que é que ele me quer dizer com isto?
Exato, exato.
Acho que é mau só. Essa parte do filme, sim, acho. Porque sim. Não acrescenta, não. É o que é para vermos que ela é uma miúda dentro da frieza que é quente porque vai entregar as maçãs.
É
pá, não
isso,
sei.
Se for por aí, então.
Não sei, não Meu sei. Deus. E depois, por exemplo, a parte final onde parece que... Isso foi das partes que talvez tenhas gostado mais.
Sim, que eu gostei. Da transição para
os dias de hoje. Eu não... Eu percebo quando tu disseste isso. Eu pus-me a pensar duas vezes e consigo entender, mas não gostei na altura. E não gosto daquele último plano dele quase que vomita os... Para mim é ele vomitar os males todos. Que eu, por exemplo, nisto que estamos a falar do embelezamento, eu não gosto que haja um arrependimento porque eu não acredito. É a minha...
Eu acho que eu disse na altura que eu acho que aquilo não é arrependimento, é tu estás tão nervoso que vais conseguir a tua missão que tanto querias que ficas a vomitar de nervoso.
Mas se for isso, é bom.
Eu acho que é mais isso.
É péssimo eu dizer que é bom.
Bom para ele.
Sim, sim, sim. Mas pronto, eu acho fixe, acho importante termos estes filmes. Às vezes é pena é ser sempre sobre o mesmo assunto. Eu acho que se
está fosse... Está a chegar àquele nível dos livros do Tatuador de Auschwitz.
Sim, nós estamos a... acho que já ultrapassámos bastante esse patamar e então de quem esteve do lado da história deve ser cansativo. Está lá, vamos nós, mais um filme sobre a minha família. Sobre...
E este ano faz 80 anos? Não.
Tá, não sei, agora com quantas talvez.
Não, deve fazer 79, próximo.
Sim.
45.
Sim, 45, estamos bastante 79. Próximos, de certeza, de uma data redonda. Mas é isso, eu gosto que o filme tenha gerado esta discussão toda. E sim. Acho um filme...
Eu gostei do sentimento que eu estava a ter durante o filme.
Pois.
Estava a gostar de eu não me estar a identificar.
Pronto, pois, é isso. É que às vezes nós... E há muito essa discussão, até das plataformas, do algoritmo, da arte, aquilo que tu gostas, e nós estamos todos em bolhas. E às vezes é bom sair da sala de cinema e não saber bem porque, pá, eu não faço ideia do que é isto. Uhum. E depois mesmo, depois dessa discussão, eu continuo a dizer, nem eu próprio sei do que é que penso sobre Sim. este filme.
Fica só aqui a cena que eu acho que é um filme um pouco tanto sensacionalista.
Pois, eu acho que ele pode ter dado, acho que passa no crivo desse sensacionalismo. Porque todos os conteúdos sobre o Holocausto tem sempre um pendor, primeiro muito sensível e depois talvez sensacionalista. Mas, enfim, olha, digam-me vocês o que é que acharam.
Sim. Notinhas?
Notas, eu acho que na altura dei 3 estrelas e meia. E vou manter.
Deste 4?
Não, acho que já me apeteceu mudar para 4, vou manter nas 3,5 e são 3,5 fortes. Nesta complexidade toda que nós
temos. Dei 2,5.
Pronto.
Happy birthday to you. You can have it, but it's bad luck.
Thank you. Ansa's story is analyzing your DNA.
Edward?
Hi, yeah, Manuel?
It's you. I have a twin. He was kidnapped when he was a baby.
E depois de Quando o Mal Espreita, da semana passada, eis que chega A Semente do Mal, de Gabriel Abrantes. Um filme português. Tenho gostado de termos sempre aqui conteúdo nacional.
Tem que ser, tem que ser.
Para que este, maioritariamente falado em inglês, um pouco para...
Pronto, pois. Para... Tem atores portugueses, a maior parte são portugueses.
Acho que todos.
Só tem a rapariga, a namorada, que não é.
Mas isso é propositado, não é para o filme chegar...
Sim, penso que sim.
Mais longe, ou se calhar para não causar estranheza.
Não sei,
porque
vamos
filmes
ver.
Filmes de terror em português, se calhar soam mal, não é?
Isso é das primeiras
Ajudem.
Coisas...
Ajudem!
Isso é das coisas positivas deste Semente do Mal, porque tu tinhas-me ajudado nisso, porque eu não acompanho tanto o horror ou o terror, o género de terror em Portugal, mas há pouco deste género e, portanto, isso é a primeira nota, é saúda-se que alguém tente fazer um filme de terror português. A minha primeira dúvida, e talvez crítica, é que eu não vejo onde é que este filme é português.
Porquê, então? Vamos para Sintra?
Sim, mas
é Rita Blanco?
Sabes que eu aqui há... Olha, até foi precisamente nesta casa que eu vi um filme norte-americano, de uns produtores norte-americanos que estão cá, e que filmaram um filme também, não sei se foi em Sintra, mas ou em Monsanto...
Ou Color of Space, não?
Não, foi... Já não tenho que ir ver, mas não me lembro do nome. Mas o filme é horrível. Pronto, desculpa, mas o filme é muito mau. E eu senti, não achando a mesma coisa da Semente do Mal, o mesmo que é, mesmo sendo um realizador português, eu senti que estava a ver um filme americano. E não acho isso muito positivo. Portanto, eu percebo que ele...
Um pouco como, se calhar, nós criticámos na altura do Bacurau, não?
Talvez, sim. Quando queremos apelar a outros públicos, e nós temos que apelar a outros públicos, mas tanto apelo que saímos de... Epá, do que é o género português que eu próprio nem sei o que é, porque então terror ainda menos sei.
Sim, mas se calhar, mas o próprio Abrantes também, com o Diamantino também fugiu a isso, não é?
Pois.
Os filmes dele são propriamente à portuguesa, mas é por isso que ele se destaca também.
Pois, mas eu acho que o Diamantino é o melhor exemplo, porque até foi a primeira longa dele, se não me engano, certo? Porque
sim.
Acho que ele antes só tinha umas curtas.
Sim, tinha curtas.
Foi tão original e tão inesperado, e tão português também em várias coisas, porque é um filme que goza consigo próprio, com muita das nossas...
Sim, com Ronaldo.
Ronaldo, etc. Que depois, vendo este, parece que se deixou apanhar um bocado no mainstream, se bem que eu sou também defensor do mainstream, por isso...
Mas é um filme de género, eu aí não vejo...
Pois!
Não vejo problema.
Mas...
E acho que está um filme de género até bem conseguido, agora se é bom ou não, isso é... Já é diferente. Se eu gosto daquele tipo de terror...
Mas imagina, já há tanto filme de terror hoje em dia,
sim.
Bem feito e mal feito, como é que nós conseguimos projetar este? O que é que este diferencia em relação aos outros? É ter um realizador português e atores portugueses? É muito difícil.
A mim não me diferencia, é isso que eu estou a dizer.
Mas isso tu achas bom?
Eu acho que era o que ele queria fazer.
Ok. Pois, talvez.
Porque,
esse aspecto cumpre, claro.
Um filme de terror é difícil de também... Tu fugires ao que já é consagrado, não é? Tu tens o terror italiano, que é muito característico, é o Giallo. Depois vais andando por aí. Não...
O asiático também,
por causa das suas culturas, não é?
Certo.
Ok, sim, percebo, mas vais usar aqui o quê? O mistério da estrada Sintra?
Pois, porque este Semente do Mal tem por base a ideia de uma bruxa, não é? Até há aquela coisa com o quadro do Goya de comer os próprios bebés. Neste caso não é comer no sentido literal, é...
Eu
gostava
de pensar.
É isso.
Exato.
É mesmo. E eu fico um bocadinho sem saber o que. Mas eu percebo o que é que tu estás a dizer. Porque este filme é a história de um rapaz que quer conhecer as suas raízes. Não é?
Está nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Faz aqueles testes de ADN, não é?
Sim.
Ele não conhece a mãe, acho.
Acho que não conhece ninguém.
Sim, não conhece ninguém. Faz
vivem
um
nos
teste
Estados Unidos.
De ADN, vivem em LA, acho eu. Nova Iorque.
Ele é o Nova Iorque, acho que é Nova Iorque. Sim.
Ele faz um teste de ADN e recebe umas chamadas a que encontraram o seu irmão gêmeo.
Exatamente. Liga para o irmão gêmeo.
O Brother Ed.
Exato.
O Brother Ed é o gajo.
Sim. E lá vêm eles, porque é assim, cada vez que alguém recebe um telefonema de um familiar desconhecido, obviamente que eu vou aceitar entrar naquela mansão assustadora.
Isso, pois. Principalmente isso, quando tens aquela cena anterior deles a perguntar onde é que é esta casa.
Sim, e a senhora das frutas fica maluca.
A senhora
maluca.
Das frutas.
Já não é.
Quase que lhes dá uma pera.
Não, exato. Não é de se questionar. Não, não vamos continuar, vamos claro. Continuar. Vamos conhecer o nosso irmão e a nossa mãe creepy.
Sim, mete mãe creepy nisso, não é?
Pronto.
Tu tens uma teoria e eu tenho a mesma.
Sim, sim, é verdade.
Será, poderá ser inspirada.
Que horror.
Aquela caracterização e a maneira de falar.
Na Betty Gravenstein.
Sim.
Que é a mulher do...
Lady Betty.
Lady Betty do... Ai, agora ia dizer que
do Castelo Branco. Branco.
Do José Castelo Branco.
Nisso até é uma cena muito portuguesa.
É verdade, pois.
Porque ela faz mesmo parecer, tenho que perguntar isso ao Gabriel.
Eu devo dizer, e eu também queria... Pronto, não fui eu que o entrevistei, queria ter conversado com ele. Parece uma pessoa bastante interessante para conversar. Até porque é um daquele... Pertence a uma geração da nova geração?
Nova,
não
nova.
Tão nova, mas segunda, leva, não sei. Sim. De cineastas portugueses que têm seduzido bastante. Da
sim,
indústria e os festivais.
Muito novo a seduzir.
Sim, e ele também não faz. O que é uma cena fixa é que ele não é só realizador, ele é artista plástico, se não me engano, sim, está sim. Muito ligado a essas artes visuais e plásticas, e isso é sempre fixe. Mas a Anabela Moreira, que faz de mãe para essa Betty do Castelo Branco, eu já decidi, eu acho que faz um papel bem feito, devo dizer. É creepy, é
sim,
estranho.
Eu acho que
vezes.
Tem tudo para se tornar uma personagem icónica do nosso terror, pelo menos.
Sim. É um pouco caricaturável, sim. Mas não
mas
tem
aí,
mal, mas faz sentido.
Sim, eu acho que faz sentido. Só a história é que não me agrada assim tanto.
É porque não.
Houve muita gente a dizer que o filme era cómico, eu não vi.
Epá, não consegui perceber onde é que.
Não vi comédia. Não...
Eu acho que isso
e
é.
Eu acho que eu próprio não. Deve gostar dessa...
Eu acho que isso é uma condescendência sempre que algum do nosso público tem com o nosso cinema. É sempre tudo cómico. Epá, não é?
Que engraçado estas coisas que
eles giro. Fazem. Ai, que giro!
Parece os pais a reagir a que giro.
É tão simples. Não tem nada de cómico o filme. É um filme de terror. É um filme que tem as duas personagens principais que vão para um sítio assustador e começam a acontecer cenas estranhas. Pronto.
Uhum. E elas não basam. Pronto.
E elas não basam. A namorada começa a perceber que há aqui coisas estranhas e liga para uma amiga, não é? Epá, e o filme é muito redondinho aí, de facto. E depois
sim,
há
sim.
Ali uma personagem externa que eu deduzo que seja o pai,
uhum.
Não é?
Uhum.
Pronto, não há muito mais do que isto. E eu fiquei com pena porque parece-me um realizador com tantas ideias diferentes e originais.
Achaste banal para...
Sim, um bocadinho. Estava à espera de mais.
Banalidade do mal.
A banalidade do terror, talvez. Epá, o universo do terror mudou tanto e tornou-se, outra vez, muito apelativo. O terror psicológico, o terror gore, tudo o que tu quiseres.
Elevated Error.
Exatamente.
Terror, não, Terror.
Terror, sim, Error. Há tanto para tanta gente que tenho pena que isto seja só um... mais um. Estava à espera de mais e fiquei com pena.
Sim, achas que os fãs de terror vão ver este filme?
Os portugueses, e sim. Tive essa interação no Twitter.
Olham para o catálogo do cinema, se vão ou não.
Pois, não sei se...
Tu tiveste essa interação no Twitter?
Não, pergunta, houve uma pessoa, até uma amiga tua até,
sim, sim.
Que ainda não tinha visto e que estava farto de ver o Mutant Blast e o... Exato. E que estava com expectativa. Eu vou arriscar, não sei se ela vai gostar muito deste filme.
Também conhecendo-a, não sei se...
E isso é que eu tenho pena, porque... Mas lá está, ele fez o filme que queria, sim. Ou fez o filme que queria para apelar a outros mercados, e está tudo bem com isso.
Mas olha que o filme, quando fica terror já nas cenas finais, quando há perseguições com facas, etc...
Eu acho que isso...
Eu achei muito bem feito.
Eu estava borrado.
Achei divertido.
Não, eu fiquei mesmo com medo.
Pois.
Epá, depois aparecem pessoas no chão e coisas, isso não
e
dá.
E tu queres falar da Alba Batista, não é?
Epá, eu acho que a Alba Batista, a câmara gosta imenso dela. Tipo, é uma cena...
Sim.
Eu acho, claro que eu acho uma atriz muito bonita, não é?
Vi uma review no Letterboxd que era Captain America has left the building.
Eu acho que nós vamos ter sempre, e isso tem acontecido agora em Hollywood com atores masculinos, novos, é um grande desafio hoje em dia, até pela conversa do politicamente correto, a perspectiva de... não embelezarmos muito os atores como fazias antigamente, tipo aquele Gary Cooper e assim, que eram mesmo pessoas para as revistas e fotografias. Eu acho que nós estamos nesse dilema E a Alba Batista tem a questão de ser uma atriz muito, muito bonita, e eu acho que ela é muito boa atriz. E... Mas só que ela aparece duas ou três vezes, e é mesmo aquela coisa...
Está no póster, não é? O póster era com ela.
Sim, que havia muito entre o realizador e a atriz, uma cena fetiche, que eu não sei se hoje em dia se adequa muito.
Eu não senti isso.
Porque ela aparece pouco, e tipo a cena final de dançar...
Mas se fosse fetiche não deveria aparecer muito mais, só porque sim.
Pois, não sei. Eu gostava de ter visto mais a Alba Batista. E receio que, se calhar, pela carreira internacional que ela agora está a ter, e espero que não, e às vezes isso não acontece, que a vejamos menos em cinema e em séries.
Mas ela teve ainda fez muitas coisas do ano passado.
Fez. Olha, pronto, não tive tão atento.
Fez este? Fez aquele do Gonçalo Galvão Teles?
Qual?
O
Nunca Nada...
Sim, Nunca Nada
tava,
Acontece.
Estava nesse filme. Olha, já nem me lembro. Mas sim, ela vai pontuando e espero que tenha muito mais. Pá, eu sou suspeito porque eu fiz uma entrevista e gostei muito de a conhecer. E acho que é uma das boas atrizes da nova geração. E por isso gostava de ter visto mais, por exemplo, aquele plano onde ela aparece, que é o que aparece sempre agora nas notícias, assim, dela a gritar, a descer as escadas, acho que é muito fixe. E esses planos, isso é uma das coisas positivas do filme. Ele está em controle total dessas tais tensões e desses tais momentos. Com o orçamento que não sei qual foi, mas imagino sempre que nunca foi assim muito grande. Uhum. Mas aí ele... Acho que está a ganho o filme.
Sim.
Até os decors e assim, isso é tudo fixe. Uhum. Às vezes parece até muito melhores do que a própria história. Tipo, há ali um plano deles os dois, dos irmãos gêmeos, daquela sala com um pé alto muito grande, deles olharem um para o outro, que parece que a cena não compensa tudo o que está à volta.
Mas
está
bem feito a cena
sim,
dos
sim,
dois.
Sim, está, isso está. O filme tem coisas boas. Eu dei uma avaliação muito fraca, mas eu acho que o filme tem coisas boas.
Fez-te um bocado malzinho. Que ela está também a Beatriz Maia, está a surgir, não é?
Claro.
Nossa, grande sportinga. Podem ver a nossa entrevista à Beatriz Maia.
Próprio para a Beatriz.
Próprio para a Beatriz.
Teve também pouco tempo neste filme.
Teve pouco tempo.
Mas também agora está em todas e muito bem, por isso.
Também está no novo do Tiago Guedes, também está.
Verdade. Também fogo à Beatriz. Exato. Deixa-nos também representar.
Mas já pode ver aqui um dia comentar sim. Filmes connosco.
Olha, sério.
Com o convite. Então, começo pela minha nota. Eu dei 2,5.
Eu dei 1,5.
É isso.
Mas eu, mais uma vez digo, sou o grande promotor do cinema português.
Em Portugal.
Em Portugal, é? Em Portugal. Não, a sério. Todas as minhas críticas... Eu nunca vou ser ressabiado com o cinema português. Acho que é difícil fazer um filme cá. Portanto...
Eu vou guardar este clipe e vou usá-lo sempre que acontecer o contrário.
É isso. Um grande abraço para o Gabriel Abrantes.
Um grande abraço para o Gabriel Abrantes. Eu acho que ele conseguiu fazer o que... Não sei se está contente ou não.
E vem mais projetos. Eu acho que ele tem mais projetos ainda.
Ele filma muito.
Eu quero ter uma vida modesta. Não quero trabalhar mais, Román. E se eu me fazer caso, vou fazer o mesmo.
O que passa?
Te vim a propor algo. Venir para abajo. Tiene $650,000. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. En 3 años y medio, cuando salgo, nos repartimos.
Terceira parte, como sempre, temos um filme magnífico, eu pelo menos gostei muito, que é Os Delinquentes, do Rodrigo Moreno.
Pois é, e eles são delinquentes durante imenso tempo.
Pois
são.
Pá, 3 horas de delinquência.
Oh, uma delinquência.
Parece o nosso Serviço Nacional de Saúde, pá.
Ah, pá, olha, nem me faças falar.
É, também não posso falar porque não vi.
Por isso é que eu vou votar no...
Estava a mentir, não vi o filme, por isso esta terceira parte vai ser só o José Paiva vangloriar-se de ter conseguido ver um filme de 3 horas para hoje.
Olha, eu vou ser primeiro o mais honesto possível. Eu não fui ver este filme ao cinema. Eu vi este filme em 2 dias. Tive que parar várias vezes para fazer outras coisas e, portanto, isto é a pior forma de ver um filme.
Eu vou tentar ver de seguida.
Exato. É um filme de 3 horas, mas há bocado estava a dizer que eu sou o grande defensor do cinema português. Eu também sou o grande defensor de filmes grandes. Porque acho que o ano passado houve aí uma cena com os filmes... Ei, é filmes grandes, pronto.
Já este é novo também.
Epá, mas está tudo bem. Pá, se as pessoas querem e têm dinheiro para fazer filmes grandes, ó, meu amigo. 5 horas, se calhar um bocado mais. Acho que 3 horas está no limite.
Tu sabias que...
Não.
Isto foi um fun fact, uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Estás a ver aquele filme Rebel Moon, da Netflix?
Isto não é uma série.
Não, é um filme.
Isso não é do outro...
É do Zack Snyder. A Netflix pediu ao Zack Snyder para fazer um Star Wars. Ele fez o Rebel Moon. Tudo criado por ele. O filme é enorme também. Vai sair uma Director's Cut do Zack Snyder.
Mas qual é a cena dele com o Director's Cut, pá?
Mas anunciaram os dois juntos, estás a ver? Rebel Moon e Rebel Moon Director's Cut Zack Snyder.
Que mais são mais 5 horas?
Não sei, mas a Netflix não deixou fazer tudo o que ele queria.
É pá, não sei.
Porque o Director's Cut é o quê?
Meu, eu acho que é somente um problema de ego. Tem que ir
pois
ao
tem,
médico.
Pois tem.
Alguém tem que o acalmar. Tipo, o homem não consegue parar de filmar.
E são maus?
Sim, mas eu imagino sempre o homem no set, tipo, alguém diz, tá bom, não, continua, está toda a gente a passar e ele continua a filmar.
Por acaso ele fez uma cena fixe no Brasil, na Comic Con, que era... Ele esteve a realizar uma cena na Comic Con com pessoas que passavam, com fãs.
Ah.
Isso não costuma acontecer, tens mesmo um realizador. Tipo, imagina, chegava lá eu e tu e ele, estávamos aqui a realizar uma cena e tinhas uma discussão entre nós os dois realizada pelo Zack Snyder.
Mas fazer filmes bons é que está quieto.
Exato. Ou seja, se ia ver esse vídeo nosso de 5 minutos e ele depois lançava 2 horas do Snyder Cut.
Bem, voltando a estes delinquentes, o filme do argentino, do Rodrigo Moreno, que eu achava que não ia estrear em Portugal e estreou, o que é positivo. É um filme que foi um daqueles que me foi falhando, estando eu mais atento ao que se faz, quer na Europa, quer noutros países, sem ser os Estados Unidos. E eu queria bastante ver este. E basicamente é um filme de um roubo, eu escrevi hoje, um roubo em slow motion. Porque é tudo aquilo que não é suposto ser um filme de assalto. Uhum. Basicamente é um senhor que trabalha num banco, e que decide roubar dinheiro de uma forma normal. Ele sabe onde é que tem que ir, sei quê. E a proposta que ele faz a um colega seu é, olha, tu vais, por exemplo, eu fui buscar 200 mil euros ali ao novo banco e vamos comer uma bucha, e digo, Chico, vou-te dar estes 200 mil euros, eu vou-me entregar, passo 3 anos na prisão, tu guardas o dinheiro, daqui a 3 anos eu dou-te uma parte, tu guardares, eu vou à minha vida e não temos que trabalhar mais. A ideia dele é, ele quer se livrar da prisão do trabalho, estando preso, para ganhar mais liberdade. Esta é a ideia principal do filme, e eu acho que essa ideia é muito fixe. Porque parece simples, não é nada simples pensar nisto, porque hoje em dia falamos muito no como estamos fartos do trabalho, os horários, teletrabalho, não sei o quê, e o filme pega muito nisso. E pelos vistos, há aí uma nova vaga de cinema argentino.
De ladrões,
de autores que se preocupam com esta coisa da classe média estar a desaparecer. Até por isso é que a Argentina agora tem um maluco lá.
Sim, sim.
Porque inflação, as pessoas estão pobres.
Hã? O Eduardo Madeira.
o Eduardo Madeira tanto emigrou e está à frente dos destinos da Argentina. Pá, boa sorte, Eduardo. E este filme é um bocadinho sobre isso. Estas 3 horas são a viagem que estas duas... Eu não vou todo tentar não estragar-te o filme. É a viagem entre o campo e a cidade destas duas personagens homens, que vão ter algumas peripécias nesta cena de um está preso e outro tem a liberdade, mas está preso à tarefa que tem em mãos. O filme é divertido, sem ser para rir, não é? Não tem momentos de humor como a cena do mal supostamente tem.
Exato.
Mas tem características muito interessantes do que é ser argentino, acho eu, estou a dizer isto. Posso estar a dar uma bacurada, né? Do que é ser argentino hoje em dia, e uma crítica feroz à doença que é a ideia de trabalharmos para a vida. E por isso é um filme bastante interessante, porque o que é ser delinquente hoje em dia? Tu saís mais cedo do trabalho? Não estás disposto a aceitar algumas regras do jogo? E eu acho que o filme coloca um bocadinho isso em xeque, e essas 3 horas são para tu teres essa, acho eu, essa reflexão. Entre paisagens, pá, o filme vai muito para ali zonas rurais e de não de jardins, mas de floresta e com rio e assim. E é muito fixe. O Rodrigo Moreno tem sempre tempo para todas as cenas, de, quer seja em silêncio, de personagens novas. Há sempre tempo para tudo. E é fixe. Acho que é um filme bastante bem construído. Não deve ser um filme, infelizmente, que vá ter grandes espectadores em Portugal, ou se calhar no resto do mundo.
Mas internacionalmente teve muito buzz.
Sim, mas tu tens que ter tempo para... Não é por ter 3 horas, isso é que é difícil de explicar. Não é por ter...
Sim, eu percebo o que é que queres dizer.
É para perceber aquilo que eles nos estão a transmitir, que é muito atual. Epá, e, por exemplo, eu gostei muito do início do filme. que é super assim. E tu depois sabes o que é que acontece. Vai acontecer uma coisa grave, mas é tudo assim. Meio quase...
Tempo real?
Sim, mas meio quase sketch, mas desconstruído e diluído no tempo. Sem ser muito cómico e exagerado. E por isso é que o filme, para mim, é bom. Não é espetacular, não é incrível, mas tem coisas muito boas e eu vou estar mais atento ao que é que, pelos vistos, há aí um interesse sim, de grande no cinema argentino.
Há uns anos vi uns filmes argentinos que gostei bastante. Já não lembro do nome, mas era bom.
Eu acho que este filme e outros que eu quero ver de alguns cineastas argentinos estão a conseguir fazer aquilo se calhar que o nosso cinema ainda não consegue fazer, que é fazer uma radiografia da nossa cultura e da nossa sociedade com um tom que pode ser o género cómico, pode ser o género dramático, mas que tem um tom muito característico. Eu acho que às vezes nós andamos um bocadinho aos papéis nisso e, pelos vistos, esta nova vaga de argentinos consegue fazer isso bem.
Bem, 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 fiquei curioso.
Olha, bah, e se calhar não venho mais depois disto também.
Sim, eu já está ali outra pessoa que entrar.
Pois, eu não consigo.
Falar de trolls.
Bem, eu dei 3 estrelas e meia outra vez. Vou repetir uma coisa que já disse. Eu às vezes vejo filmes que não percebo nada de realização e acho que aquilo está muito bem feito. Este, além disso, tem bons atores, tem cenas com... até cenas com cavalos fixos. Ou cenas na água. Tipo, pessoas a dar salto. Tudo aquilo tem significado. É meio... tudo tem um significado. Olha, há uns tempos estava a falar do Folhas Caídas. Há uns tempos.
Sim.
Há 3 meses.
Exato.
É um bocadinho essa onda. Tipo, uma coisa suave. Tipo, aquilo tem tudo muito... tem um sentido. Que vais descobrindo, tipo puzzle. Por isso, 3 estrelas e meio. Quase 4.
Olha, muito bem. E foi o que viste esta semana? Tens visto mais alguma coisa?
Será que vi mais alguma coisa? Não, vi séries.
Sim, de filmes não vi, mais nada. Ah, vi o Bellarmine.
Ah, nunca vi. Lopes. Nunca vi.
Conselho, gostava de ver uma versão atualizada com o Numeiro.
Fica a proposta Numeiro.
Sim, não sei se alguma quando... vez disseste este nome aqui no Cinema São Jorge.
Quando quiseres parar de ser atrasado, talvez possas fazer
exato,
esse filme.
Gratuito, isto é mesmo, fazer um clipe, não é?
É? Podes fazer, tu me aborreço.
Já, podes fazer um clipe.
Faz, faz.
O Lilo foi ontem, assim, também. Enfim.
O quê?
Foi, foi.
Ah!
Enfim. Nós voltamos para a semana com mais, mais filmes. Vem um Poor Things, vem muita coisa, mas esse só deveremos ver depois da estreia.
Pois é, que nós também não...
exato, também não conseguimos estar...
temos que... ai, agora ia dizer uma coisa que não podia dizer.
Sim.
Vejam as nossas coisas também, leiam os nossos artigos, os nossos podcasts,
exato.
Pá. Que isto está tudo...
sigam-nos no Letterboxd, sigam-nos no Instagram.
Que isto ninguém paga nada. Transfiram-nos 100 paus, pá.
Fogo, pá. Façam um Pix.
Então, fogo.
Fica aí. Vá, tchau. Então vou-me embora.
Olha, também eu. Boa noite.